Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1991, Meninos de Zinco é uma obra de não ficção documental da escritora e jornalista bielorrussa Svetlana Alexievich. O livro examina a intervenção soviética no Afeganistão, ocorrida entre 1979 e 1989, não pela cronologia militar nem pela linguagem estratégica do Estado, mas por depoimentos de pessoas atingidas pelo conflito, soldados, veteranos, mães, viúvas, profissionais ligados ao esforço de guerra e outros cidadãos soviéticos. Seu título remete aos caixões de zinco lacrados nos quais muitos jovens mortos voltavam para casa. Alexievich organiza vozes diversas em uma composição polifônica, preservando tensões, memórias e contradições sem reduzi-las a uma versão heróica da guerra. O propósito central é confrontar a distância entre a retórica oficial de uma missão internacionalista e a experiência concreta de violência, medo, luto e desilusão. Mais do que uma história militar da guerra afegã, o livro investiga como um conflito é vivido, lembrado e, por vezes, silenciado por aqueles que pagam seu custo humano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a história oral substitui a narrativa oficial por uma constelação de testemunhos. A característica estrutural decisiva de Meninos de Zinco é a recusa de uma voz autoral que explique a guerra de cima para baixo. Alexievich constrói o livro a partir de conversas extensas, posteriormente editadas e organizadas em sequência, para que os participantes formulem sua própria experiência. Esse procedimento não transforma os relatos em simples documentos transparentes, a memória é marcada por hesitações, arrependimentos, justificativas e lacunas. Justamente por isso, ela revela dimensões que relatórios militares e discursos políticos tendem a excluir. Um veterano pode recordar a rotina, a violência e o retorno à vida civil. Uma mãe pode expor a confiança inicial na instituição e a devastação causada pela perda. Pessoas que permaneceram em casa podem mostrar como a guerra penetrava no cotidiano soviético. A montagem aproxima falas que nem sempre concordam, evitando uma conclusão fácil sobre culpa ou inocência individual. O leitor precisa perceber a relação entre experiências particulares e a estrutura política que as condicionou. Assim, a história oral funciona como método de conhecimento e como escolha ética, em vez de converter os envolvidos em exemplos de uma tese abstrata, o livro lhes devolve complexidade. A fragmentação exige atenção, mas também impede que a guerra seja consumida como enredo ordenado, distante e confortável. Em segundo lugar, os caixões de zinco expõem o abismo entre propaganda estatal e morte concreta. O símbolo dos caixões de zinco concentra uma das críticas mais fortes do livro. Eles designam o retorno material dos soldados mortos, mas também sugerem o modo como o Estado buscava administrar a visibilidade da perda de corpos transportados em recipientes lacrados. Famílias privadas de respostas plenas e uma sociedade convocada a aceitar o sacrifício em nome de uma missão apresentada como legítima. A expressão Meninos de Zinco desloca a atenção de categorias militares impessoais para a juventude dos enviados ao Afeganistão. Muitos tinham entrado no serviço com expectativas formadas por ideais patrióticos, pela disciplina institucional ou pela promessa de aventura. O conflito confronta essas expectativas com uma realidade de brutalidade e vulnerabilidade. Alexievich não precisa opor longamente um discurso oficial a uma análise política própria, porque os depoimentos tornam a discrepância audível. A denominação de manutenção da paz ou de dever internacionalista perde força diante de mães que aguardam notícias. Combatentes traumatizados e famílias que lidam com funerais e silêncio. O livro mostra, portanto, que a propaganda não é apenas uma mentira abstrata, ela molda decisões. Prepara jovens para a guerra e agrava o choque quando a experiência real contradiz a promessa. Os caixões sintetizam esse choque entre linguagem pública e perda irreversível. Em terceiro lugar, o retorno dos veteranos revela que a guerra continua fora do campo de batalha. Meninos de Zinco trata o fim do combate como início de outra crise. Os sobreviventes retornam à União Soviética levando lembranças violentas, ferimentos e dificuldades de reinserção, mas encontram frequentemente incompreensão, vergonha ou indiferença. A guerra que for apresentada como serviço honroso não se converte automaticamente em reconhecimento social. Ao contrário, muitos veteranos enfrentam a suspeita, o isolamento e a impossibilidade de comunicar o que viram e fizeram. Essa dimensão é importante porque desmonta a ideia de que o trauma pertence exclusivamente ao momento da batalha. Ele atravessa relações familiares, trabalho, sociabilidade e a própria imagem que o ex-combatente tem de si. Os relatos também indicam que a violência altera referências morais práticas tornadas possíveis ou necessárias numa zona de guerra não se acomodam facilmente à vida civil. Alexievich não oferece um diagnóstico clínico uniforme nem retrata todos os veteranos de modo idêntico. Seu método evidencia, porém, padrões de sofrimento que se repetem sob formas distintas. Ao incluir vozes de quem voltou, o livro recusa a divisão simplista entre mortos, considerados vítimas evidentes, e sobreviventes, supostamente poupados. Sobreviver não encerra o custo da guerra. A obra amplia, sim, a noção de baixa militar para abarcar danos psíquicos, afetivos e sociais que persistem quando as tropas deixam o território em conflito. Em quarto lugar, as mães transformam o luto privado em questionamento público da guerra. Os depoimentos das mães ocupam um lugar particularmente contundente na arquitetura do livro porque conectam a intimidade familiar à responsabilidade histórica. Elas não aparecem apenas como figuras de dor, mas como testemunhas de um sistema que mobilizou seus filhos. Regulou as informações disponíveis e devolveu corpos ou sobreviventes profundamente transformados. A lembrança da infância, dos planos de estudo, das cartas e das despedidas confronta a abstração das justificativas geopolíticas. Quando uma vida é evocada em sua singularidade, expressões como contingente, perda ou dever deixam de parecer neutras, ao mesmo tempo. O livro não simplifica a posição dessas mulheres, alguns relatos podem conter orgulho, fidelidade a valores soviéticos, dúvida, revolta ou uma combinação dolorosa desses sentimentos. Essa ambivalência importa, pois mostra como a propaganda e as crenças coletivas participam da experiência do luto, em vez de desaparecerem diante da tragédia. A voz materna torna visível também a assimetria entre quem decide ou defende uma operação militar e quem assume suas consequências duradouras no espaço doméstico. Alexievich usa essas falas para contestar a glorificação do sacrifício sem transformar a perda em recurso sentimental. O efeito analítico é claro, a guerra não se limita aos soldados mobilizados. Ela reorganiza famílias inteiras e prolonga a dor por gerações. Por último, a forma polifônica preserva contradições e impede uma leitura heróica ou simplificadora, em vez de organizar o material como uma investigação com causa. Desenvolvimento e conclusão, Alexievich cria uma colagem de monólogos, notas e testemunhos. Essa forma polifônica é inseparável do conteúdo, uma guerra vivida por milhares de pessoas não pode ser plenamente traduzida por uma versão única. Sobretudo quando a versão oficial procurou controlar o que podia ser dito. A justaposição de vozes permite que convivam afeto e crueldade, convicção ideológica e desengano, desejo de esquecer e necessidade de falar. Não se trata de relativizar a violência ou de negar as relações de poder que sustentaram a intervenção soviética. Trata-se de mostrar que os indivíduos envolvidos não respondem todos da mesma maneira à máquina de guerra. Alguns descrevem a perda de ilusões. Outros tentam justificar atos e escolhas. Outros falam a partir de uma dor que não encontra linguagem suficiente para o leitor. A consequência metodológica é necessário estabelecer relações entre relatos, reconhecer repetições e considerar silêncios, sem esperar a estabilidade de um romance convencional ou de uma síntese historiográfica. A dificuldade formal é também uma qualidade documental. Ela reproduz a fragmentação de uma memória coletiva marcada pelo segredo, pela censura e pelo trauma. Por isso, o livro se diferencia tanto de memórias individuais quanto de histórias militares centradas em decisões de comando. Em conclusão, Meninos de Zinco é especialmente indicado para leitores interessados na Guerra Soviético-Afegã, na história da União Soviética em seus anos finais, na memória coletiva, no jornalismo literário e nos efeitos sociais dos conflitos armados. Também é uma leitura relevante para quem estuda história oral. pois permite observar como a seleção e a montagem de testemunhos podem produzir uma análise histórica sem apagar a singularidade de cada voz. Seu principal benefício intelectual está em deslocar o olhar em vez de perguntar somente por objetivos geopolíticos, operações e resultados militares. O livro exige atenção ao que a guerra faz com corpos, famílias, linguagem pública e consciência moral. Essa mudança não substitui estudos históricos convencionais. Ela os complementa ao revelar os custos humanos que estatísticas e cronologias dificilmente alcançam. A leitura pede disponibilidade para uma estrutura descontínua e para relatos emocionalmente duros. Em contrapartida, essa forma impede que o conflito seja reduzido a espetáculo, aventura ou simples lição ideológica. Entre livros sobre guerra, a obra se destaca por não depender de uma trama individual heróica, de uma tese política fechada ou da autoridade de um narrador onisciente. Alexievich cria uma composição em que a verdade emerge do atrito entre experiências pessoais e versões oficiais. O resultado é um documento literário de grande força crítica. Capaz de mostrar que o término formal de uma guerra não encerra suas consequências na vida de quem combateu, perdeu alguém ou foi educado para acreditar nela. Se você quiser apoiar Svetlana Alexievich, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!